Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia, e eu vou continuar falando com você sobre hidrografia, mas agora eu vou bater na tecla dos rios, certo? Eu vou focalizar o conteúdo em rios especificamente. Se você não sabe a definição geográfica de rio, são águas correntes, né, que se deslocam na declividade do relevo, ou seja, que seguem o curso ali de inclinação do relevo onde elas estão localizadas. Se essas águas percolarem, se você não sabe o que é percolar, porque é um termo mais específico, é basicamente se elas infiltrarem no solo onde elas estão, elas vão formar lençóis freáticos, certo? Que é como se fossem rios subterrâneos, mas isso não vem ao caso, porque agora eu tô falando de rio mesmo. Para começar, para você pegar o panorama geral do que é que eu tô falando com você sobre rios, eu vou começar falando de estrutura do rio, certo? Então, qual é a rede hidrográfica, qual é a bacia hidrográfica, o que é o interflúvio e do que o rio é formado. Uma rede hidrográfica é tudo que envolve aquele rio. Então, é o rio principal mais os afluentes. Se você não lembra o que é afluente, são todos os rios pequenininhos que deságuam no rio principal, no rio grandão, e esse grandão aí vai desaguar no mar, certo? Então, quando você une aí o rio principal com todos os afluentes dele, a gente vai ter uma rede hidrográfica. Uma coisa importante você saber aqui é que esses afluentes podem ser de primeira, segunda ou terceira grandeza. Como assim? Se o afluente deságua diretamente no rio principal, ele vai ser de primeira grandeza, certo? Porque pensa que ele é o primeiro ali na cadeia. Então ele está desaguando diretamente no principal. Se você tiver um afluente que desague no afluente de primeira grandeza que vai desaguar no principal, ele vai ser de segunda. Se você tiver um afluente que desague no de segunda, que vai desaguar no de primeira, que vai desaguar no principal, ele vai ser de terceira e por aí vai, certo? Então você conta quantos rios estão envolvidos naquele esquema ali para você poder achar qual é a grandeza daquele afluente. Dito isso, a gente pode passar para a bacia hidrográfica, que é diferente de rede hidrográfica. Rede, eu te falei que é o conjunto do rio com os afluentes. Bacia diz respeito à área, então não vai ser só o conjunto dos rios, é toda a área que aquele conjunto irriga. Então a rede hidrográfica vai drenar uma área. Essa área inteira vai ser a bacia hidrográfica, certo? Então a bacia é bem maior do que a rede, porque ela engloba toda a topografia que vai ser irrigada ali por aquele conjunto de rios que está naquela rede, ok? Por último, último detalhezinho que eu queria falar com você é sobre o interflúvio, que é basicamente quando você tem duas bacias hidrográficas, certo? Duas regiões que são irrigadas por redes hidrográficas diferentes, você vai ter um interflúvio no meio, que é a região mais alta que fica entre elas duas. A bacia, ela é mais deprimida, né? É uma depressãozinha, por isso que é bacia, isso você já sabe. E o que fica ali no meio, essa colina, né, essa parte mais altinha que fica entre elas, vai ser o que a gente chama de interflúvio, é como se fosse um divisor de águas, ok? Pronto, fechou! Agora eu vou tentar te explicar as partes de um rio. Se você quiser colaborar comigo, você pega seu Google aí e você pesquisa uma imagem de partes do rio, porque comigo narrando e você vendo vai ficar muito mais fácil de você entender. Mas eu vou tentar falar de um jeito que você consiga assimilar, ok? Bom. O rio, ele começa na nascente, certo? A gente vai ter a montante lá no alto curso, então na parte mais alta do rio, a gente vai ter a nascente, que é onde ele surge, que é como se fosse uma lagoazinha e o rio vai surgir dali. Quando você vai saindo da nascente, você vai indo pro vale. O vale é a área onde começa o curso do rio, certo? O vale é ali na terra também, não é só dentro do rio, mas é por onde o rio vai passando. No vale, a gente ainda vai estar no alto curso, ok? A gente vai seguindo aí por esse vale até o médio curso, que é a parte ali média da altura do rio, quando a gente chega nos meandros. O que são meandros? O rio, ele não necessariamente tem que ser retinho até o final. Ele pode fazer curvas. E essas curvas são o que a gente chama de meandros, ok? E lá no baixo curso, quando começam esses meandros, na parte mais de baixo do rio, a gente vai fazendo essas curvinhas até chegar na foz, ou jusante, ou desembocadura, que eu vou querer que você chame de foz, porque eu vou falar bastante dela e eu vou chamar mais de foz. Então, a foz vai ser onde o rio deságua. Então, ele vai deixar de ser um rio e vai virar um mar, ou então ele vai deixar de ser um afluente, vai virar um rio principal, ou ele vai deixar de ser um afluente terciário, virar um secundário, enfim, quando ele desaguar, quando ele ampliar ali a área de ocupação das águas dele. Lembrando só, que é uma coisa que aparece bastante também, o rio vai ter margem direita e margem esquerda, mas isso aí é bem lógico de você entender. Uma coisa importante para você saber em relação à margem é que acima da margem, a gente vai ter a margem e aí vai ter o leito do rio ali batendo na margem, certo? Acima dela você vai ter a vertente, que é como se fosse um andarzinho de cima que fica superior à margem. Lembra que eu te falei que quando a gente tem enchentes, por exemplo, o rio não chega a transbordar totalmente, mas ele sobe? Então ele pode subir ali até a margem, até a vertente, ok? Que é uma partezinha mais elevada. E a parte mais profunda do rio, isso aí, por favor, guarde na sua cabeça. Isso aqui é muito fácil de cair em prova. A parte mais funda de um rio sempre vai ser chamada de talvegue. Então, quando você tá vendo ali a profundidade, os andares daquele rio, o mais fundo a gente chama de talvegue, ok? Fechou. Agora eu vou querer que você volte naquele conceito de foz que eu falei com você, certo? Foz, embocadura, jusante, enfim. Pra gente falar de tipos de foz. Por quê? Existem três tipos de foz fluvial. Fluvial é tudo que é de rio, certo? Assim como pluvial é de chuva, fluvial vai ser de rio. E a gente vai ter três tipos de foz. Ou essa foz vai ser em estuário, ou ela vai ser em delta, ou ela vai ser uma foz mista. Calma, vamos por partes para você entender como é cada uma. Aqui a gente vai seguir o mesmo princípio que eu estava seguindo com você nos áudios de pedologia. Lembra que eu te falava um solo de um tipo solo arenoso, um solo de outro tipo, argiloso, e aí eu mesclava os dois em um terceiro tipo. Esse é o esquema. A primeira foz, o primeiro tipo de foz, vai ser a foz em estuário, que é uma foz que parece um funil. Você vai ter um canalzinho ali que vai desaguar como se fosse um funil, certo? E só nesse funilzinho ele vai acumular sedimentos. É ela que forma, por exemplo, os manguezais. A gente vai ter um rio famoso que vai ter foz em estuário, que é o rio Congo, ok? Então a foz em estuário é a foz de funil. Já a foz em delta, ela vai ser um pouco mais complicada. Por quê? Ela vai ser tipo um leque de canais. Então você vai desaguar em vários canais diferentes, em vários caminhos diferentes, você vai formar várias ilhas diferentes. Então é como se fosse uma capilaridade mesmo, como se fossem galhos saindo de uma árvore, certo? Você vai ter várias reentrâncias, várias ramificações, e geralmente em cada um desses braços, dessas ramificações, você vai ter uma ilhazinha. Então isso aqui é a foz em delta. E a em delta eu quero que você guarde muito na sua cabeça, porque o maior delta do mundo é extremamente famoso, que é o Rio Nilo, certo? A foz do Rio Nilo é uma foz em delta, e é a maior que a gente vai ter no mundo. No Brasil, a gente só tem uma foz em delta, que é o Rio Parnaíba. É o único rio brasileiro em delta, que fica ali entre o Maranhão e o Piauí, etc. Que não vai ser tão relevante mundialmente assim, mas que é o único que a gente tem aqui no Brasil. E a mista, agora que eu já te falei, acho que já dá pra você entender mais ou menos, vai ser uma mistura dessas duas. Então a gente vai ter uma foz bem larga, e vai ter ilhas, porque eu te falei que a ilha é uma característica das fozes em delta, né? Fozes é ótimo, das fozes em delta. Aqui na mista, você vai ter uma foz larga, você vai ter uma foz como se fosse um funil, como se fosse um estuário, mas você vai ter ilhas ali lateralmente. Um exemplo dessa foz é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é um rio de foz mista, ok? Fechamos, eu vou parar esse áudio por aqui. Eu não terminei tudo que eu queria falar com você de rios. Eu ainda quero classificar os rios, classificar os regimes dos rios, falar sobre rios brasileiros e falar sobre rios voadores. Mas isso é uma história para outro áudio, que esse daqui já tá ficando grande, não vai dar para terminar tudo. Então eu vou dividir ele em dois e eu te espero no próximo pra gente terminar esse conteúdo, tá bom? Um beijo, tchau!